Eu achei muito engraçado que eu vi absolutamente quase todos os professores tradicionais indo para o online para dar aula. E, por incrível que pareça, estão fazendo tudo errado. Cara, existe metodologia para isso. E eu gosto muito de falar isso para dentista, porque dentista aprende toda a odontologia em cima de metodologia. Odontologia é passo a passo.
É
Você tem o passo a
protocolo.
passo para tudo, é protocolo. Então, assim, meu. Você quer fazer uma coisa online? Faz seguindo um protocolo. Não inventa de querer fazer sozinho, que provavelmente não vai dar muito certo.
Bem-vindo ao podcast Faixa Preta, um podcast onde eu entrevisto um aluno da fórmula de lançamento que fez no ano passado mais de 2 milhões de reais. É o que eu chamo de Faixa Preta. A intenção, quando eu não destruo o gravador, está funcionando, é entender o que que faz, né, nuances na execução da fórmula de lançamento que fez ele ter resultado. E hoje eu trago aqui para vocês um dentista, o Éder Carneiro. Tudo bom, Éder?
Tudo excelente, boa tarde, vamos falar
Eu
com você.
sempre é bom, né? Eu sempre me pergunto se eu devo falar o Éder. O Éder, as pessoas chamam, elas pronunciam o ou não pronunciam?
As pessoas pronunciam o Éder, às vezes elas pronunciam Éder, às vezes elas pronunciam Weber, elas pronunciam. Eu tô tudo bem, para mim tá
Tá
tudo
tudo
certo.
jóia. E deixa eu te fazer uma pergunta indecente que eu faço sempre no começo de todo o podcast. Esse é o podcast Faixa Preta. Então eu te pergunto, Éder, no ano de 2019, você faturou mais de 2 milhões de reais com técnicas da fórmula de lançamento?
Sim.
Exatamente, é muito bom saber disso. E Éder, você é dentista. A grande pergunta é: como é que um dentista, inclusive, foi parar nesse negócio digital? Um dentista que é uma parada tão não digital, né? Foi parar nesse mundo digital.
Bom, a história ela começa com uma vontade que eu tinha de dar aula. Eu sempre gostei muito de dar aula. E era um sonho mesmo, era uma coisa que vinha desde da época da faculdade. Eu pensava assim, poxa, um dia eu quero ser professor, seguir carreira universitária. E aí, num dado momento, eu não segui carreira universitária, eu fui para a clínica. E dentro da clínica, uma das coisas que sempre me chamou muita atenção foi trabalhar o meu desenvolvimento profissional. Eu gostava muito de entender técnica de gestão, técnica de marketing, técnica de vendas. Estudei bastante isso. Aí eu estou falando de meados aí de 2006.
Onde
Quando eu
era a
fui para a
clínica?
cidade de Anápolis, em
Anápolis,
Goiás,
Goiás.
onde eu nasci, inclusive.
Aham.
Aí, quando eu fui para, mais em 2011, eu fui para fazer mestrado e já estava muito bem profissionalmente na clínica e tal. E no mestrado, um dia, um
Eu vou te.
professor
Vou,
faltou.
se, se, segura um pouquinho. Professor, faltou. Vou abrir um parênteses. Se é um dos goianos que não tem sotaque, por que que você acha que você não tem sotaque? Porque geralmente o pessoal de Anápolis tem um sotaque super carregado.
Tem,
De onde?
eu acho que foi porque eu morei muito tempo em São Paulo também, e de alguma
Ah.
forma talvez eu tenha, sei lá, perdido um pouco, mas eu ainda tenho, sim.
Total, mas o Marcos Paulo tem mais.
Nossa, o Marcos, ele é forte.
Fechou. Então um dia o professor faltou, fecha parênteses.
Exato. Aí esse professor faltou e eu pedi para o meu orientador na época, eu falei assim: deixa eu dar aula, porque ele ia ter que dispensar a turma, não ia ser legal para ele, não ia ser legal para a gente também, mas eu falei: ele me deixou, falou: cara, vai lá. Aí você vai dar aula do quê? Eu falei, ah, eu vou dar aula de gestão. Porque a gente tinha conversado um dia antes numa pizzaria e a galera estava com dúvidas sobre isso aí. Eu mostrei os processos que eu fazia e o pessoal se interessou. Aí ele, tá bom, pode dar. E eu não tinha material, não tinha nada, mas eu fui lá e simplesmente desenhei na lousa tudo que eram os processos e a galera gostou. E eu olhei e falei, cara, eu quero fazer isso, eu quero dar aula, eu quero ensinar isso aí. Esse foi meu primeiro ponto de entender o que que eu deveria fazer. E a gente está em 2011. Só que aí eu comecei a receber convites para ministrar aulas presenciais. E nesses convites de ministrar, apesar que eu ficar bastante feliz, eu perdia mais ou menos 3 dias do meu trabalho, entre ir, dar aula e voltar. E aí eu tinha que ficar longe da clínica, longe da família, uma série de coisas assim. Eu já tinha produzido um material, fiquei meio assim, tipo, chateado de não poder fazer esse tipo de trabalho mais. Falei, quer saber de uma coisa? Eu acho que eu vou abrir alguma coisa na internet, vou abrir um Hangout na época do YouTube para ensinar isso aqui e vou deixar de graça lá e deu, vou seguir minha vida. E eu fiz isso, tinha uma pessoa no meu primeiro, aí na
Uma
outra, assim,
mesmo?
uma pessoa. E no segundo, uma semana depois, acho que tinha uns 4, 5. E aí no terceiro tinha umas 20. Aí eu olhei e falei, cara, eu acho que tem alguma coisa aí. E aí deu a ideia de criar algum tipo de curso online. Nessa época eu ainda não te conhecia. Mas mesmo assim, eu criei de uma forma muito empírica, sozinho, sem saber o que estava fazendo. E falei, não, vou fazer. Foi meio que dando um murro em ponta de faca. E fiz, cheguei a fazer, cheguei a lançar. Teve alguns alunos, etc e tal. E no meio do caminho eu conheci um cara chamado Alan Pax, que coincidentemente é um Platinum também. E o Alan, quando ele conheceu, viu o que eu fazia, como eu fazia, ele falou assim, cara, você tem que conhecer o Érico. E aí eu falei, tá bom, tem que conhecer o Érico. Tá, fui embora. Aí depois de alguns meses, encontro o Alan Pax de novo, ele fala, cara, você tem que conhecer o Érico. A terceira vez que ele me falou isso, eu falei, cara, terceira vez que esse cara me fala isso, será que eu tenho que conhecer esse cara mesmo, esse Érico? E aí a gente já tava em 2014, cara. Esse pulou uma janelinha aí. 2014. E aí eu conheci, coincidentemente, eu peguei o finalzinho do seu lançamento e fiz o curso e fui logo na sequência, não foram nem um mês, eu acho, pro evento ao vivo. Foi quando você abriu o Titânio. E eu
Para
já
quem
fui
não
para.
sabe, a fórmula de lançamento, uma vez por ano, a gente faz um evento ao vivo. Esse ano vai ser dia 4, 5, 6 de dezembro. Até lá, sabe-se lá se a gente, como é que vão estar as coisas, né? Talvez estejam normal, muito tempo até lá. Mas se o evento não for ao vivo, a gente vai fazer virtualmente. Uma parada muito massa. Fecha parênteses. Deixa eu te fazer um outro parênteses. Antes ainda de me conhecer, tem um episódio que eu acho que a gente comentou quando a gente estava jantando junto no Platinum. De uma situação que você uma vez entrou numa para dar uma aula e só tinha poucas pessoas, aí você fala assim: bem-vindo, você de São Paulo, bem-vindo você. Como é que foi essa história? Conta pra mim, é muito legal.
Naquele universo de faça você mesmo, né? Faça do seu jeito. E aí, eu tava nessa vibe, né? De o que eu não, eu vou fazer. E aí, nessa do eu vou fazer, eu marquei um curso online, que seria transmitido em um lugar que eu aluguei, que foi em São Paulo. E eu fui para lá.
Na época que precisava alugar, né, essa parada.
Tinha um lugar, tinha um cara transmitindo mesa, e o cara gerava o link, eu vendia e mandava pra pessoa. Só que, poxa, não deu ninguém. Ninguém comprou o curso. Mas um cara comprou. E eu falei assim, sabe de uma coisa? Um cara comprou, velho. Eu já preparei o material, eu vou fazer. E eu fui fazer. Quando eu cheguei lá, realmente só tinha uma pessoa. Tava minha esposa, umas pessoas, amigos que eu convidei para assistir presencialmente, mas três, quatro pessoas. Mas pagante mesmo, tinha um cara que estava online. E aí, quando o cara da mesa liberou para mim, ele sabia que só tinha uma pessoa lá, porque ele estava vendo. Né? Aí ele liberou, eu falei, bom dia para você que tá no Goiás, bom dia você do Acre, bom dia você do Rio Grande do Sul, hoje vai ser um dia onde todos nós, o Brasil inteiro tá junto aqui para fazer esse trabalho. E, assim, eu acho que eu falei aquilo mais foi para mim mesmo, sabe, para me dar uma energia, porque, de fato, eu tinha ficado chateado com o resultado, né, não era o que a gente espera quando fazer isso, mas mesmo assim eu entreguei aquele conteúdo, sim, voltei
Total.
triste para casa. Mas, enfim, não desisti.
Volta, fecha parênteses, e aí você acabou de entrar na forma. Eu estava em lançamento, não sei se você entrou ainda.
Aí, quando eu entrei, eu falei, tá bom, deixa eu entender como é que funciona essa fórmula de lançamento. E, de fato, não é brincadeira, eu comecei a assistir e eu não conseguia nem dormir mais. Cheguei a ficar com dor de cabeça, porque eu não conseguia dormir, porque eu ficava assistindo. Falava, tem que implementar isso. Ia anotando o que eu tinha que fazer, passo a passo que eu tinha que fazer tudo. E para mim aquilo foi sim, explodiu a mente mesmo. Aquilo elevou a minha capacidade de comunicação, ou saber o que, clareza no que tinha que fazer, de uma forma extraordinária. E aí eu já comprei a passagem para o evento ao vivo, graças a Deus ainda tinha espaço, e eu
Sempre
consegui ir.
nota.
E quando eu cheguei lá, eu não pensei duas vezes para ficar o mais próximo possível para aplicar no Titânio. Na época, houve essa possibilidade.
Para quem não sabe, o Titânio e o Platinum hoje é um grupo só, né? Antigamente eram grupos separados, mas enfim. Hoje a gente tem um grupo de faixa preta que chama Platinum Titânio. Enfim, na época ainda não era critério entrar faixa preta, né? Tava bem no começo. Quantos anos você já tá nesse grupo? Só para o pessoal entender.
Hoje eu estava fazendo as contas, eu não me lembro se ele foi lançado em 2014 ou 2015, eu não lembro quanto que eu apliquei.
O lançamento mesmo foi 2013, mas o ano que você. Foi 2014, eu acho.
Eu apliquei no primeiro. Eu tenho
Ah,
absoluta certeza disso.
que legal.
Eu
Então
acho que
deve ter
foi
sido
uma.
final de 2013,
Final de
talvez.
2013, é exatamente. Hoje eu fiquei em uma
Ah.
certa dúvida, mas é isso mesmo.
Então estamos falando aqui de 3 anos a 2020, que a gente está. 6 anos, 7 anos, dependendo de como é que conta. 6 anos. A gente conta pra frente, né? O ano que vai fazer versus o aniversário que a gente conta o ano completo, né?
Exato.
Coisa de marqueteiro.
É, coisa de que eu acho que é a vontade de querer mais, né? A gente fala, não, tô mais ali.
É que nem eu quando vou comprar uma coisa que a Juliana não tá muito interessada, eu falei assim, quanto custou? Aí eu falo, ah, 1997, ela, R$ 2.000. Aí quando ela compra um sapato e custou 1997, ela, só R$ 1.000. O arredondamento depende da aptidão, né? Do desejo. Mas enfim, e aí você, no evento ao vivo, você já entra no titânio?
Então, aí eu já entro no titânio e para mim aconteceu assim, de forma muito rápida e eu falei assim, cara, eu vou abraçar essa oportunidade com muito carinho. Inclusive, eu me lembro o dia que você me ligou, cara. Tava atendendo e eu me lembro de algumas pessoas que eu conheci em comum, de você ter ligado para essas pessoas. E a pessoa falava, ah, o Érico me ligou, o Érico me ligou. E aí já era quarta-feira, eu falei, é, não sei, né, se vai dar. E aí quando
Porque
você
na
me
época, na
ligou,
aplicação do Titânio, só explicando para as pessoas, não tinha o critério de faixa preta, então a pessoa se aplicava, né? Preenchia uma grande aplicação e eu escolhia as pessoas e entrevistava elas. Era tipo uma entrevista para entrar, né?
e eu me lembro
Mas
quando eu
enfim.
recebi o telefonema, eu falei assim, Érico, você demorou muito para me ligar. E isso foi muito assim, espontâneo, porque eu estava querendo tanto que eu falei, caramba, por que que você me fez passar por tudo isso? Mas enfim, foi só
Eu
um
lembro de
detalhe.
ligar para o seu consultório. Acho que você deu o telefone do consultório, alguma coisa do tipo, né? O celular. E eu lembro que atendeu uma secretária, não sei, não foi você. Eu falei assim, ele falou assim, ah, eu queria falar com o Éder. Ele falou assim, no momento não vai dar. Aí eu falei assim, cara, fala que é o Érico, porque às vezes, né, as pessoas têm prioridades, né? Aí a secretária falou, é o Érico, e parece que, oh, peraí, eu acho que alguém ficou de boca aberta lá. Eu lembro que
Eu deixei avisado para todo mundo. Eu falei, gente, ó, se ligar alguém com o nome de
avisa.
Érico ou alguém da equipe do Érico, você para tudo. Posso estar operando que você me passa, né? Mas enfim, aí eu fui. Logo na sequência já tinha, né? Eu acho que foi um mês depois já tinha o primeiro evento. Foi em Brasília. E nesse evento a gente foi jantar junto, primeiro dia. E quando a gente foi jantar, eu dei a sorte de ir no na primeira van. E quando a gente chegou no lugar, tinha pouca gente e você tava lá no canto, lá meio que descansando, meio que sozinho. Eu falei, poxa, vou lá. Cheguei em Érico. Seguinte, eu tava com o lançamento engatilhado já. Engatilhado, assim, com data, tudo. Eu falei, Érico, tô com um lançamento assim, assim, assado, para fazer agora. O que você pode me ajudar com isso aí? Aí você falou, ah, então a gente pode fazer tal coisa, pode fazer tal coisa. Na verdade, se eu tivesse um papel, uma caneta, eu desenhava para você. Nisso passou um garçom do lado. Quando passou o garçom, eu já peguei a caneta da mão do garçom, não deixei ele levar a caneta. Falei, cara, a caneta a gente tem, me dá um guardanapo. Pá, Érico, a gente tem um papel e uma caneta. Aí você, tá bom, aqui funciona. E desenhou para mim um modelo de como eu utilizar a minha lista, na verdade. Já tinha uma parte lá e tinha uma outra parte que não era bem lista minha, que eram de algumas pessoas que queriam me apoiar, e você me deu essa clareza de como colocar isso
Eu lembro de desenhar nesse
estrategicamente.
guardanapo, é daqueles guardanapo ruim mesmo,
Era.
de papel tipo de casa, não aqueles de
É.
seda, não.
Não, era papel comunsaço.
Aquele que você tem que fazer uns dois, três riscos, assim, eu acho que era
É.
isso. Era muito louco, assim, de desenhar
E
naquilo, e
aí.
rasgava, não rasgava.
Acabou aquilo ali, eu peguei aquele papel, eu lembro de te agradecer, eu já peguei meu celular, tirei foto, mandei pro meu e-mail, subi no Drive para não perder e guardei ele no bolso. E juro por Deus que eu fiquei assim quietinho para falar assim, cara, não, ninguém chega perto do meu bolso, nem eu mesmo. Deixa isso aqui guardado, que isso aqui é muito importante. Eu segui aquilo ali e foi quando a gente fez nossos primeiros múltiplos 6 dígitos.
Você lembra assim mais ou menos quanto que saiu daquelas dicas do
Foi
guardanapo?
540, exatamente.
40,
540K.
40 o quê?
540K.
40, Isso. Para traduzir para as pessoas que seguem a gente por pouco tempo, 540 mil reais.
Exato.
Pô, nada mal para
Não, foi
uma pessoa
excelente.
que tinha uma transmissão com um cara vindo você de São
É.
Paulo, vindo você. Hoje em dia
Exatamente.
no Instagram não dá para fazer aqui, porque ia aparecer, né? Mas fora
É,
isso,
ia aparecer.
antigamente dá. Mas que massa, cara. E aquilo deve ter modificado sua vida, né? Você vendo aí do interior de Goiás,
Sim.
que é um estado mais interiorano por natureza. Aí você está indo do interior de um estado mais interiorano, que não é. É muito isso. Minha esposa é de Goiânia, então tem muito isso, né? Goiânia vai muito para São Paulo, vai muito para o Rio, né? Acontece. O Sudeste ele tem muito mais tração do que tende a ter o Centro-Oeste. Eu falo isso que eu sou de Brasília, né? Fora a política é a mesma história, eu acho. Dito tudo isso, legal, um dentista fazendo 540 mil. E dali para frente, como foi?
Aí dali para frente foi só acelerar o processo. Aí eu
Você tinha sacado, né?
já participando do grupo, a gente acabou pegando a evolução daquele grupo, entendendo aquilo ali. Aí começou as pessoas performarem mais, terem mais resultados. O negócio começou a ficar mais. Aí a gente começa a acreditar mais, sabe? Uma coisa que eu acho que é muito forte foi o momento que você vê que é possível fazer, que de repente você não precisava de uma estrutura tão grande, você não precisava de uma coisa complexa para ter um resultado desse, você começa a falar, cara, agora é só acelerar isso.
Eu vou dizer que eu tenho um insight que eu tô cada vez mais fixando ele para mim. À medida, eu tô em 42 agora, tô ficando mais velho, né? E, de novo, faz, como você próprio diz, faz 6 ou 7 anos que eu ensino isso para diferentes pessoas. E eu comecei a sacar umas paradas. E eu queria até ver isso, se acontece isso na odontologia com você também, né? Porque você tá fazendo isso para dentistas. Dito tudo isso, é o seguinte: quando eu saí da escola, e quando eu falo escola, inclui-se boa parte da faculdade também. Fiz computação, apesar de ser ruim em computação, terminei sacrificadamente aquilo, mas nunca cheguei a conseguir atuar direito naquilo, não. Sempre tentei sair um pouco daquilo. Dito tudo isso, eu acho que a gente tem muito o conhecimento intelectual. O que é o conhecimento intelectual? É o conhecimento de você ouvir alguém, de ler um livro, de ver uma teoria, de ver uma sacada e sacar, opa, isso aqui é uma coisa que me ajudaria de A para B. Então, intelectualmente, a gente conhece esse conhecimento. Só que o que eu acho que para você chegar lá, você precisa da unidade de 3 conhecimentos. Então, o intelectual, que é o que as pessoas acham que elas só precisam, é um deles. E a gente acha que só precisa dele porque é assim que a gente é criado, né? A gente fala, ó, passa no vestibular, passa numa boa faculdade, entra numa empresa, que geralmente tem um processo seletivo, que é mais ou menos, ou um concurso, né, que é intelectual, mais intelectual impossível. E é isso. Então, a gente acha que o intelectual é o suficiente. Eu já não acho que é. Quando eu comecei a ser uma carreira de professor, de ensinar o 6 em 7, não de certificar no 6 em 7. Se eu fosse certificar, eu certificaria só com a intelectualidade. Mas para fazer o 6 em 7, tem que ter um outro conhecimento, outros dois. E na minha cabeça tem que ter um conhecimento. Eu vou colocar o conhecimento de exemplos. Vou te dar um exemplo. Eu estava ensinando meu filho a surfar. Acredite ou não, a gente surfa no lago. Vai vendo. Ele precisa do conhecimento intelectual de surfar, né? Põe o pé aqui, põe o pé assado. Assim você acelera a prancha, assim você freia, assim você vira, assim você não vira. Se acontecer isso, você pula. Basicamente é isso com criança, né? É intelectual. Eu posso mostrar a prancha intelectual. O segundo, o conhecimento é o conhecimento de exemplos mesmo. É eu subir na prancha e mostrar para ele. E ele vê eu fazendo. É um conhecimento de observar. Nada intelectual, só ver o cara fazer. E aí o terceiro conhecimento é fazer. É o conhecimento empírico. Aí ele tem que subir. Então se ele sabe a teoria, se ele me viu fazendo, né, ou várias pessoas fazendo, e depois se ele testa, aí ele aprende a surfar. Dito tudo isso, é a mesma coisa no 6 em 7. Intelectualmente, saber isso aqui não adianta nada, não te leva ao 6 em 7. Você tem que isso, coisa que você está falando, você estava num grupo, você viu as pessoas fazendo. Ninguém te contou, você viu o cara fazendo, né? Ninguém me contou pro meu filho que eu estava surfando. Ele me viu fazendo. E a terceira coisa, você foi lá e fez. Você pegou o guardanapo, que era um conhecimento intelectual, foi lá e fez. Então tem essas três coisas. Acontece isso também no dentista? Eu acho que até provavelmente sim, mas...
Acontece bastante, principalmente porque é uma... Eu acredito muito nessa deficiência da formação que... O brasileiro, principalmente, tem muito isso aí, de empreendedorismo. Ele não é ensinado a se arriscar, a aprender, a acreditar nos próprios sonhos. Ele é ensinado de uma forma quadrada. E quando chega no mercado de trabalho, o mercado de trabalho não quer saber se você tem conhecimento teórico, e pode ser mestrado, pode ser doutorado, mas se você não tem articulação, se você não atende às necessidades do mercado, cara, você não acha espaço. Hoje,
você padece, né?
É, hoje uma das coisas que eu atuo muito com os meus alunos, no caso com os meus dentistas, é trabalhar essa parte de como eles, com conhecimento teórico, prático, que eles têm clínico, conseguem ter crescimento profissional. E se a gente pegar, assim, eu fazendo uma humilde comparação com o que eu vejo das pessoas que estudam fórmula, eu entendo dessa mesma forma. Eu acho que algumas pessoas, elas entendem, elas sabem o que é um lead, elas entendem que existe uma coisa chamada copy, entendem que uma coisa chamada anúncio, mas de repente ela fica naquele universo de conversa sobre aquilo ali
intelectual.
E não implementa. E não entra para ação. Ou entra do jeito dela, que foi o que eu fiz lá no início, que foi meu erro.
Antes do guardanapo.
Meu grande erro. Eu cheguei lá e falei, ah, vou fazer do meu jeitão. Só preciso fazer do meu jeitão. Eu acho que eu sei o que fazer. Né? E sem dúvida nenhuma, o que eu tive foi um grande catalisador, um acelerador ali que me impulsionou de uma forma correta e bem orientada. Sem dúvida nenhuma.
E dito de esclarecimento, no guardanapo não tinha nada diferente do que a fórmula tem lá no curso, né? Então era... Às vezes a gente precisa ver de uma maneira diferente, que é de um guardanapo, na situação e tal. É, não tinha. Tá, então, e aí seu negócio despontou, né? Hoje, só para o seu pessoal entender, o que que isso te possibilitou? Eu sei disso, mas eu acho que é interessante, né? Como é que é? O que que isso te possibilitou ter um negócio digital versus a clínica? O que que é diferente na vida do Éder?
A clínica, ela tem uma situação específica que é basicamente criar raiz, né? Você precisa criar raiz, você precisa criar uma autoridade local e não tem como sair. Se você, por exemplo, sai e vai para uma outra cidade, você basicamente começa do zero. Não tem muito o que fazer. Claro que você leva a sua habilidade, mas você não leva seu know-how. Você não leva os clientes. E aí, quando eu entrei para o digital, eu comecei a criar paralelamente um segundo grupo. Que é um grupo que me permitia, por exemplo, ir passar um final de semana em algum lugar, abria meu computador e fazia as coisas que eu precisava fazer e funcionava. E com essa, ao perceber isso, me veio um antigo sonho de volta, que era morar fora do país. Eu falei assim, cara, eu queria muito ter essa experiência para mim. E aí eu já estava com 3 filhos, enfim, etc. Eu pensei assim, cara, vamos, até minha esposa, à época, chegou para mim e falou, Éder, a gente podia morar em Orlando. Eu falei, tá, mas para a gente mudar para Orlando, a gente tem que mudar muita coisa. Tem nada não, a gente muda. Aí, de alguma forma, eu falei, tá bom, vamos mudar. E aí a gente começou um processo de fazer essa transição, de realmente colocar tudo online. E a gente fez. Eu me lembro que eu fui em 2015 agora certinho com a idade. A idade não, com o time. Em 2015 eu fui ao Fórmula ao Vivo e lá, eu lembro que eu fui ao palco lá, você me deu a oportunidade de dar um bom dia pra galera lá. E eu falando sobre isso, eu comentei. Falei, inclusive agora, em 2016, eu vou realizar um sonho que eu achei que eu só ia realizar quando eu tivesse 60 anos, quando eu fosse aposentar, alguma coisa nesse sentido, que é ter uma experiência de morar fora. E eu tô fazendo isso agora. E aí a galera até achou legal e tal, foi... interessante. E aí quando eu saí de lá, eu falei, agora eu tenho que... Eu joguei o chapéu, né? Agora não dá pra voltar, não.
De onde você tá falando agora?
Eu tô em Orlando.
Tá em Orlando. Você mora aí?
Sim, sim.
Há quanto tempo?
Agora tá com 4 anos.
Meu Deus, o tempo passa, hein?
Passa rápido, né? Eu tava olhando isso. E esse processo foi, sem dúvida... E aí daqui eu toquei as coisas de forma bem organizada. E agora isso me flexibiliza bastante, eu posso ir ao Brasil, fazer os meus trabalhos que eu faço também no Brasil, sem problema
tão
nenhum.
Tão longe não é, né? Um aviãozinho, você chega aí
rapidinho, 8 horinhas de voo.
Né? É tipo Eu pegava ônibus de Brasília para São Paulo, era tipo isso. Mas é, vamos lá, então hoje você mora onde você bem quiser. É diferente do dentista que tem que morar e tem alguma coisa a perder. Segunda coisa, eu queria que você parasse para pensar. Já pensou se nada tivesse acontecido?
Já.
E ó, ainda te digo mais. Já pensou se tivesse nesse momento na crise?
Já pensei.
A gente tem uma crise onde afeta bem menos profissionais digitais, né? Que profissionais dentistas que têm que estar atendendo
Sim,
ou
eu sei
não.
disso. Eu tenho alunos assim, e inclusive eu fico feliz por um lado, porque uma das coisas que inclusive eu aprendi com você, que foi o conceito de open doors, e eu apliquei isso. Eu aplico isso para mim e eu falei, cara, isso aí vai servir para minha galera. Eu comecei a aplicar isso com a minha galera. E tem uma galera que está super bem. De vez em quando eu recebo umas mensagens aqui, o Éder, graças a você eu tenho open doors. E aí, assim, às vezes eu falo, cara, graças à transmissão de conhecimento, avisa isso para mais alguém, porque eu não criei isso. Né? Eu recebi isso através de informação de outras pessoas, que no caso,
E só
especificamente foi
fala,
de você.
e open doors, para quem não sabe, é um número, a gente fala, usa até a terminologia em inglês, que significa quanto você precisa ganhar, ter em caixa para sobreviver, quanto tempo você consegue sobreviver sem entrar nenhum dinheiro em caixa. Algumas pessoas chamam de reserva de emergência, mas o termo mais empresarial chama open doors, para manter as portas abertas. E a gente costuma falar, eu tenho um open door de 24 meses, eu tenho um open door de 32 meses. Quer dizer que eu consigo criar. Eu consigo sobreviver sem ter que demitir, fazer acontecer, por, tá, 24 meses. E eu ensino, a gente falava muito no Titanium, no Platinum, sobre criar essa reserva. E a gente intencionalmente criava essa reserva, entre 24 e 32 meses. Algumas pessoas têm nível de necessidade menor e pior, mas eu lembrava, ó, gente, antes de se distribuir para você, contribui para o Open Doors lá.
É. Agora tem uma coisa aqui, ó, que você me falou que me lembrou, que eu achei bem interessante. Em 2015, eu fiz um convite para vários professores que na época, sei lá, eles eram as pessoas que eu admirava como professores em termos físicos, pessoas tradicionais. E eu falei assim, olha, eu vou fazer uma reunião em São Paulo, aluguei um espaço e eu vou ensinar como trabalhar digitalmente. Inclusive, eu convidei todos os meus colegas de mestrado, que na época eu estava finalizando o mestrado. Falei assim, cara, eu vou chamar essa galera toda também. Aliás, já tinha finalizado, mas tinha um contato de todo mundo. E porque, obviamente, quando eu comecei a fazer isso, eles acharam que eu era louco, né? Como muita gente achou. Hoje acabou esse
Imagino.
mito, mas na época o
Imagino.
pessoal achava que eu era louco. E aí, tudo bem, eles achavam e estava tudo certo. E eu achei interessante que, na época, cara. Ninguém que era professor se interessou em mim. Inclusive, um professor muito famoso chegou, respondeu para mim e falou assim: Éder, esse negócio digital aí ninguém não vai funcionar, ninguém vai querer. Aí eu falei, mas cara, eu já estava bem, né? Eu já não era uma coisa que eu não tinha resultado ainda.
Já
Eu já
tinha
estava.
provado.
E aí, mesmo assim, houve resistência, né? E agora com essa situação da pandemia, eu achei muito engraçado que eu vi. Absolutamente quase todos os professores tradicionais indo para o online para dar aula, porque eles têm os alunos, têm as coisas todas e não sabem o que fazer, e por incrível que pareça, estão fazendo tudo errado,
Mas
porque, óbvio, não
é um
tem
outro mundo, né?
orientação. Chegou lá, tem gente que liga Zoom e acha que está trabalhando online, e está tudo bem.
É tipo assim, é que nem eu te falar para navegar. Você vai andar para um lado, para o outro, mas você não vai saber fazer direito, porque você não conhece as regras, não foi treinado para isso. Intuitivamente, você não vai.
Alguns assim falam assim: ah, eu vou fazer meu curso. Clica aqui para você se inscrever. Aí você clica lá, sai numa página de pagamento que você não entende, que é complexa, que te pede informação desnecessária, e você não sabe como é que você vai acessar, e nem o cara sabe como é que você vai acessar no final das contas, e vira uma zona, né? Vira um samba de crioulo doido. E até assim, se tiver alguns deles aqui me ouvindo, eu quero deixar aqui um recado. Cara, existe metodologia para isso. E eu gosto muito de falar isso para dentista, porque dentista aprende toda a odontologia em cima de metodologia. Odontologia é passo a passo.
É
Você tem o passo a
protocolo.
passo para tudo, é protocolo. Então, assim, meu, você quer fazer uma coisa online? Faz seguindo um protocolo. Não inventa de querer fazer sozinho, que provavelmente não vai dar muito certo.
Mais louco disso tudo é que o dentista, ele não tenta fazer uma pessoa normal não tenta fazer uma obturação dentária com assistindo um vídeo na internet. Mas é engraçado que ele acha que o lançamento é simples, porque ele parece simples, né? Parece três vídeos, parece isso. Ah, agora saquei o que ele faz. E, na verdade, é a diferença entre o alto rendimento e o rendimento medíocre, né?
Ou mediano. Eu acho assim, ó, eu tive miopia quando eu era mais jovem, depois eu fiz um tratamento. E quando eu tinha miopia, cara, eu só conseguia enxergar a 25 centímetros. Eu não conseguia enxergar longe. Era bem forte. Eu não conseguia enxergar longe. E eu acho que quem imagina que faz só vendo o que está vendo, era igual eu com miopia, eu só via aqui. E se eu tivesse com essa informação aqui, eu tinha absoluta certeza do que eu estava vendo. Mas o que está ali atrás, eu simplesmente ignorava. Então eu fico numa situação de, já que eu não sei que aquilo existe, provavelmente não existe. Pô, e aí eu acho que eu sei fazer. Eu acho que o interessante é você buscar, se você perguntar, por exemplo, eu sei que você está entrevistando vários faixas pretas, inclusive eu adorando essa série. E quando eu vejo as pessoas falando coisas que não fica bem evidente que o caminho está muito mais claro do que, por exemplo, quando eu comecei.
Nossa.
Quando eu comecei, a gente não tinha estante de prova social. A gente não tinha estante de gente falando, cara, eu saí de tal lugar e fui para tal lugar. O outro sujeito, eu saí de tal lugar para tal lugar. Eu lanço... Poxa, eu estava assistindo ontem da menina que lança leilão de imóveis no Japão, cara.
Pô, você consórcio. Fala,
como tem uma consórcio. Ideia tão específica, surreal, como aquela e funcionando, né? E ainda, infelizmente, tem os céticos ainda que... Enfim, espero que eles consigam entender isso.
É normal. Acontece em tudo, né? Tudo. Mas é um processo normal do ser humano. Agora eu vou falar o seguinte, vamos pensar no seu maior lançamento. Bota na cabeça, você lembra qual foi o seu maior lançamento?
Lembro.
Quanto foi, mais ou menos? Só pra gente ter uma noção.
1,4 milhões.
1,4 milhões em 7 dias, imagino, certo?
Em 5.
Em 5 dias. E aí você lembra também do lançamento de 540. Então são dois lançamentos com portes diferentes. O que você acha que... Hoje, tendo feito, né, já tendo vivido um lançamento de 1.4, qual que é a diferença? Qual foi a diferença para você? O que você sabe no 1.4 que você não sabia no de 500? Por exemplo, assim, é tentar analisar um gap analysis, né? Em inglês seria análise de, eu não sei como é que fala em português, análise de análise diferencial. Vamos lá, vou chamar de análise diferencial.
Eu acho que o que fez dar esse salto para os 7 dígitos, primeiro foi a coragem de investir. Porque antes eu tinha aquele negócio, tá, eu vou investir, mas eu estou muito preocupado com o ROI que vai voltar. Eu preciso investir para voltar. Preciso investir para voltar.
E aí, não é um pensamento errado.
Pô, não, não é. É um pensamento...
Mas por que esse pensamento te para? Por que esse pensamento, que aparentemente é razoável de se pensar, ele te para?
Eu acho que a maioria das pessoas, quando pensa no investimento, é muito mais fácil pensar assim que eu estou investindo numa coisa física e que essa coisa física vai me dar algum retorno, do que eu pensar que eu estou investindo, por exemplo, no Face comprando lead.
Porque é inatingível.
Você não tem isso aí. E aí você fica meio, pelo menos era o que eu tinha, um certo receio de, poxa, será que isso aqui vai dar certo? Porque eu não tô vendo as pessoas. Não é tipo, fisicamente eu vendo um teatro entrando, enchendo de gente. Eu tô vendo só uns números ali dos meus leads. E aí esse bloqueio que não era normal...
É virtual, né?
É, não era normal, não era natural para mim. Ele ficava muito... me travando. E como é que isso aí aconteceu? Cara, aconteceu o destravamento justamente por causa do 7 em 1 do Mairo.
Ah, o grande 7 em 1. Explica a história do 7 em 1 do Mairo. 7 em 1, para quem não sabe, é R$1 milhão em um dia.
É, a gente tinha... eu lembro que o Mairo tinha começado a lançar e ele teve a ideia maluca de fechar o carrinho em um dia. E eu me lembro dele ter feito uma venda razoavelmente muito boa, múltiplo 7 dígitos na época que a gente estava...
Pra quem não sabe, o Mário e o Éder estavam, né, no grupo Platinum, né?
Então... Era difícil você fazer 7 dígitos. Pouquíssimas pessoas tinham, sei lá, tinham talvez uns 4, 5 tinham feito 7 dígitos.
Quanto que ano que era, mais ou menos?
2014.
2014, era muito raro, né? Hoje em dia,
Hoje é o ordinário, né?
É o ordinário. O 7 em 7 é o novo 6 em 7, né?
Exato, com certeza. E aí, quando o Mairo fez, acho que foi 700K em um dia, todo mundo falou, cara, como que você fecha o carrinho? Como que você fecha o carrinho? Aquilo foi uma situação muito chocante. Ele falou, cara, eu investi e fiz desse jeito e no próximo vou fazer 7 dígitos. E ele foi lá e fez. E aí, quando ele fez, ele deu o debriefing dele, explicando lá, ele sempre foi muito solícito nisso aí. E ele falou assim, cara, a gente foi para cima, a gente investiu. E aí, isso me caiu a ficha, porque eu já estava performando bem, mas eu falei, cara, eu estou performando bem, eu posso continuar performando bem, ou eu posso me arriscar, porque eu tinha caixa para isso, eu tinha fé, porque eu já tinha visto o negócio ali acontecendo do meu lado, e falei, eu vou fazer para
É o
cima disso.
exemplo, né? Você tinha habilidade intelectual, porque você tava com a fórmula, você tinha visto o exemplo,
Exato, estava lá.
né? A terceira coisa, e faltava só
Aí foi a
fazer,
terceira coisa, que
né?
eu falei assim, eu vou entrar em ação com os recursos que naquela época eram os recursos que estavam, entre aspas, assim, como fronteira de conhecimento, que eram os estudos de caso do caso da arte, estudo no nível do
Estado
estado da
da arte.
arte. E aí, grande Leandro foi lá me ajudar nessa parte, e ele foi lá, entrou em ação junto comigo, me ajudou pra caramba. E deu tudo certo. E aí, uma semana depois, eu me lembro de do lançamento, né? Eu me lembro de estar gravando lá para o pessoal o feedback, informando essa notícia. Eu lembro muito bem que você estava na Espanha nessa época,
Eu
porque o
morava
Leandro
lá no
tinha acabado de
norte.
sair
Tava lá.
lá de comigo, ele estava em casa comigo, e de lá ele já foi direto para gravar com você,
Lá em Barcelona.
lá em Barcelona. Ele ficou lá, acho que um mês com você em Barcelona. Foi bem
Legal.
nessa época que foi o primeiro 7 dígitos.
Então, investimento. Investimento com responsabilidade, é claro, né?
Investimento com informação, com gente apoiando,
É
com
engraçado, né?
clareza.
Eu vejo várias analogias à medida que eu estou vendo na vida, mas tem uma parada muito interessante. Você está numa prancha de surf, né? E você quer virar. Se ela tá parada, você pode pender para um lado ou para o outro e ela não vira. Para ela virar, ela tem que estar em movimento. E o mais louco disso tudo, eu estava ensinando meu filho a fazer isso, eu com capacete tudo. E o que eu tinha que, e ele assim como uma criança, ele queria dirigir a prancha muito devagar. Faz sentido, né? Cauteloso. O problema é que quando você está muito devagar, adivinha o que que acontece? A prancha não responde. É engraçado que o carro devagar ele responde. Você vai devagarzinho, você vira ele. Inclusive vira até mais se bobear. Só que na água, barco e não responde. A prancha não responde. E tem uma certa coisa que uma certa hora que você vai ensinar o seu aluno, que você tem que falar alguma coisa para ele mais rápido. E eu ficava para o Noah, mais rápido. E tem um acelerador, tem um motor na prancha elétrica, é uma coisa de louco. E tem o acelerador, e eu tava lá mais rápido. E aí ele saiu da água, e ele disse assim: e aí, o que que você aprendeu hoje? Eu sempre pergunto isso pra ele, né? Eu pergunto se ele gostou, porque se ele detestar o processo, acabou a nossa brincadeira, né? Criança, quando não gosta de uma coisa. Por exemplo, meu filho não gosta de futebol. Não adianta, cara. Não gosta. Nada de errado com ele, mas não gosta. Tem uma repulsão por futebol. Não sei o que aconteceu, mas ele tem. E essa ele tá gostando. Então, primeira coisa, gostou? Gostei. O que que você aprendeu? Eu falei assim, nossa, se a prancha estiver devagar demais, ela não vira. É engraçado que vai chegar uma hora que a gente vai ter, que vocês vão entrar numa certa velocidade, se a prancha estiver devagar demais, ela não vira. Então, é ensinar você a sair um pouco da defesa e ir mais pro ataque. Não irresponsavelmente, senão o barco afunda, né? Se eu falasse pro meu filho apertar o gatilho, ele estaria com um acidente, né? Assim como o carro. Mas se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. É mais ou menos assim. É encontrar um balanço entre agressividade e paz, entre ataque e defesa, que são duas forças antagônicas, né? E aí, quem consegue gerenciar essas duas forças bem são os experts, são os faixas pretas. Eles gerenciam agressividade e cautela. Agressividade e paz.
Sim, isso faz
Simples
muito
coisa.
sentido para mim.
Né? Que massa! E foi interessante isso. Então, foi uma das coisas que te elevou o nível. Você consegue se recordar de outra? Ou essa foi a determinante? Existe alguma outra coisa que você acredita que num alto nível de jogo está mais presente que num nível mais mediano?
Eu acredito que o foco, que é realmente
Cara, não é incomum isso. O que você quer dizer com isso, especificamente?
É olhar para o negócio com a essência de que, daquilo que realmente traz resultado para ele. Eu vou dizer uma experiência pessoal que aconteceu com a minha empresa mesmo, durante esse processo todo. Foi assim, ok, a gente começou a faturar, bora aumentar a equipe. Ah, vamos aumentar aqui. Vamos contratar um cara para tráfego, um cara para isso, um cara para aquilo, outro para fulano. E, de repente, aquilo que estava crescendo de forma constante começa a ter alguns travamentos. Porque talvez, que no meu caso foi isso mesmo, o processo de implementação do trabalho da equipe não foi tão organizado assim. E aí isso aconteceu de o resultado que estava crescendo de uma forma muito constante começar a dar uma parada. E aí acende a luz vermelha para quem consegue, amarela, aliás, para quem consegue observar. Então eu acho que o foco, quando você destoa o foco, como por exemplo, ah, comecei a faturar, agora eu vou entrar numa zona de conforto, eu acho que isso aí mata o negócio. Hoje está bem claro para mim. Acho que
O que significa uma zona de conforto e o que significa uma não zona de conforto nesse contexto que você está falando?
Cara, por a exemplo. Zona de conforto é bem simples. Eu vou dizer por mim, tá? Eu comecei a ter um aumento de faturamento que não era esperado para uma pessoa normal, uma pessoa comum. E óbvio que eu sou uma pessoa comum. E as outras pessoas, às vezes, do seu lado, até olham aquilo ali e falam, cara, mas já tá bom. O que você fez já tá legal. Olha só, tá massa, isso, aquilo. E você criou um negócio legalzão. E, de repente, você olha e fala, é verdade, tá legalzão mesmo. Vou ficar de boa. E nesse eu vou ficar de boa,
vou ficar de boa,
você desacelera. Aí você não trabalha com a mesma energia. Ou você não foca naquilo que era realmente aquilo que fez você chegar onde você chegou.
Foca em outra coisa.
É, você vai fazer outra coisa. E aí eu acho que dá uma diferença, sim. E como que eu estou dizendo que isso faz uma diferença? Porque eu experimentei essa fase e a forma como eu saí dela foi justamente olhando e falando, cara, se eu não pegar isso aqui e ficar com os olhos que fez isso chegar até onde chegou, ela não cresce. E aí esse olhar voltado de novo, ele já começou a trazer resultados. E aí eu fiquei muito mais tranquilo. A gente já começou a trazer outros projetos.
Tem uma parada que o JP fala. O JP, CEO, fundador do Hotmart, também está no mesmo grupo que a gente. Desde 1900 bolinha. 1900? É, não, 2000 bolinha. Nem tanto. Mas é o seguinte, há anos. Ele fala assim, empresa que não cresce, morre. Então é, ou você cresce, morre. Ele não fala estagnar é ok. Empresa que não cresce, morre. Empresa que não está crescendo, morre. É uma palavra que é muito dura até, mas é interessante porque é verdade. Quando a empresa não está crescendo, você acaba perdendo os principais talentos que querem crescer, eles vão para onde está crescendo, e você perdeu o capital humano, você fica sozinho. Empresa que não cresce, morre. Interessante. E às vezes é difícil, né? Porque a gente também sempre projeta que tudo vai ser fácil, né? E atleta que não cresce, perde. E
empreendedor que não vai pro campo de batalha também. Ele vai desistir.
Tem um outro ditado que fala, você ou fica fitter ou fica fatter. Ou você fica mais em forma ou você fica mais gordo. Você não fica estagnado.
Não.
Todo dia a coisa varia, é impermanente, né? Ou você está indo numa direção de crescer fisicamente, né, mais saudável, talvez, ou você tá engordando. Tipo assim, é difícil ficar no meio termo, assim. A estabilidade não existe. É uma palavra até que o próprio Fábio Augusto fala, não existe estabilidade. Massa, massa, Weder. E, cara, antes de terminar, qual que seria a dica que você daria para essa galera que tá assistindo a gente? Que olha para um faixa preta e fala, nossa, cara, que massa, um dia eu quero estar aí. Um dia eu quero que o Érico me entreviste. Se você pudesse dar uma dica para essa galera, que um dia realmente, e eu não tô falando daquelas pessoas que quer, mas não quer. Eu tô falando de pessoas como você, que, pô, tava lá em Anápolis, queria mais, achava que talvez você achasse que você estava lá com muito menos atingindo muito menos potencial que você tinha. Você acreditava que a vida era mais que aquilo. Nada de errado com aquilo, entendeu? Mas você acreditava que era mais. E alguém que aspira um dia a ser entrevistado aqui, que dica você daria?
Cara, primeiro eu diria que é plenamente possível. Essa é a primeira coisa. Então é uma afirmação, não é uma dica. A dica mesmo é que é o seguinte, não ficar focando em olhar para uma coisa que é muito maior do que aquilo que está presente para você fazer hoje. Porque se você pensar assim, ah, ok, eu quero chegar no 7 em 7. Cara, tudo bem você querer chegar no 7 em 7, mas antes de chegar no 7 em 7, tem o 6 em 7. O que você pode fazer para chegar no 6 em 7? Ah, eu cheguei no 6 em 7, Weather. Como é que eu faço agora? Penso no 7 em 7? Não, cara, pensa nos múltiplos 6 em 7. Quais são os ajustes do múltiplo? E faz ele hoje. Eu vejo, isso é para mim também. Quando eu vejo o processo muito longo, o resultado é longo, cara, eu não sei se vai funcionar. Eu não sei se eu vou dar conta. Mas eu sei que, por exemplo, eu até estava conversando isso com um grupo de mentorados que eu tenho também, que são dentistas, né? E um deles estava com receio, porque lançou um projeto de vendas online para pacientes. E, inclusive, ele é aluno do Fórmula também. É e eu estou orientando ele sobre como fazer isso. E ele falou para mim assim, cara, eu tô com medo de não dar certo, tô com medo de não dar certo. Eu falei, olhei, tava tudo meio que dentro do normal. Eu falei para ele assim, cara, se você pensar que você tem um ano para implementar isso, e se você continuar fazendo isso durante um ano, como é que vai ser você daqui um ano se você não desistir, se você continuar? Qual aprendizado você vai ter? Qual evolução você vai ter? Aí eu até coloquei uma comparação para ele. Imagina que você pensa assim, ah, eu tenho que perder 10 quilos em um mês. Cara, é um desafio muito tenso. Muito tenso. Mas se você pensar assim, não, eu vou mudar os meus hábitos alimentares e vou me exercitar durante um ano. Qual que é a dúvida que você tem de que daqui um ano você perdeu 10 quilos? Pelo menos. Ou que você vai estar muito saudável. Então a dica é não pensar de forma curto prazo. Mas pense em longo prazo, mas trabalhe sempre. Tipo, se eu realmente ficar estudando fórmula, todo dia, ficar aplicando, ficar fazendo Nutella, ficar fazendo raiz, ficar entrando no campo de batalha, de vez em quando eu vou dar meu errinho, vou escorregar, mas eu vou continuar, cara, em um ano não tem como você já eliminou os erros básicos todos. Não tem como você não tá bom naquilo. É. Não tem como, não pelo menos o suficiente para fazer o seu 6 em 7.
Cara, é muito louco, né? E isso com tudo, né? Eu tô fazendo umas lives, tipo, meio-dia, onde eu treino. Até aí eu treinava, faz 3 anos que eu treino, cross. Hoje eu faço na live, porque se eu faço na live, eu deixo... Mas eu tendo a não falhar. Quando é só eu... É complicado. Mas chegou... Na primeira semana eu falei pra Paulinha, ela falou assim, ah, eu queria ser... Tem uma parada que eu não sou flexível. Então, se eu agachar, sem dobrar o joelho, eu não encosto o meu dedo no pé. Eu falei assim, não, a gente vai trabalhar isso. E todo final de treino, a gente faz um exercíciozinho. Parece simples, né? E faz umas 3 ou 4 semanas que isso acontece. E agora eu falo, hoje eu consigo segurar a mão no meu pé por 17 segundos. E ó, observação, só quando eu tô aquecido. Se eu tentar fazer agora, eu não consigo. Então não é que a vida mudou. Mas pô, no começo eu não conseguia nem alcançá-la. Não consigo, eu não conseguia mesmo. E se eu continuar fazendo isso por um ano? E se eu continuar fazendo isso por 3 anos? No dia não parece, né, que é melhor, né? Mas quando você compara, é isso que você falou. Qual é o delta? Se eu continuar fazendo isso, é quase certo que eu vou atingir uma flexibilidade maior. Pelo menos naquela área que eu tô fazendo exercício, né?
Exatamente, isso aí pra mim é um filtro gigantesco, cara, motiva, dá força.
E você volta?
Acho que não.
Volta pro Brasil? Como é que tá a vida aí? A vida é boa?
Cara, a vida aqui é muito boa e eu consegui achar um ponto de equilíbrio muito interessante, que é contar com as coisas legais que existem aqui, mas conseguir ir ao Brasil para vivenciar a odontologia brasileira. Consegui fazer isso. Agora que, infelizmente, a gente teve uma paralisação que eu também não consigo ir.
Lockdown, né? Você tá locado aí?
Não, aqui não teve. Muito pelo contrário, tá super sossegado. Tô praticando atividade física todo dia, tá tudo bem. Hoje, inclusive, começou a abrir as coisas já. Tá super legal. Pelo menos nesse ponto aí. Eu cuidei muito nessa quarentena da minha saúde mental. Com prática de exercício, meditação, essas coisas, porque senão a gente fica meio loucão mesmo.
Eu também, né?
O projeto de continuar no Brasil, ele é muito forte. Eu montei meu grupo de mentoria esse ano aí, um grupo bem bacana. E a gente está trabalhando para realmente criar o grupo mais forte de elite da odontologia brasileira. E um projeto paralelo que me veio aqui, vou abrir para vocês todos aqui. E de novo, como eu fiz em 2015, jogar o chapéu, é que esse ano eu vou lançar em inglês aqui a versão do meu curso.
Ah, então, você está vendendo no mercado americano.
Exato, vender aqui usando o mesmo sistema da fórmula.
Que massa.
E vai ser bem interessante fazer isso aí.
E ganhando em dólar, né?
Em dólar que tá valendo a pena, né?
Tá mais ou menos, né? Tá mais ou menos ganhar
tá
em
mais
dólar.
Ou menos vantajoso.
É, isso é bom. Dito tudo isso, a gente vai ter uma segunda temporada do podcast Faixa Preta. Já antecipo isso para as pessoas. Essa primeira temporada é mais para você conhecer os faixas pretas. Na segunda temporada, a gente vai explorar uma parte mais técnica do negócio. Não sei qual que vai ser necessariamente o que você vai estar fazendo na época, mas fica aqui já o convite para você reaparecer na segunda temporada, tá bom?
Show, obrigado.
Éder, muito obrigado.
Obrigado eu. Para mim é sempre um prazer falar do Fórmula, falar de você. Gratidão é enorme, não só pela pessoa que você é, mas realmente eu acho que poucas pessoas, pelo menos que eu tive contato, impactou positivamente o mercado brasileiro como você tem impactado. E obrigado por você nunca desistir disso, cara. Uhum. Porque eu vejo que você está trazendo mais e mais gente e eu fico muito feliz. E espero que essas pessoas que às vezes estão assistindo, estão acompanhando, elas consigam entender realmente que a saída que se tem hoje para entrar no mundo online, para realmente produzir alguma coisa que traga mudança para a própria vida, para a própria família, cara, está bem diante dos olhos, não está difícil. Antigamente você tinha que, sei lá, ir para a biblioteca estudar, você tinha que fazer um monte de coisa. Cara, hoje você vai lá, pega um curso, faz, pega o teu conhecimento, transforma num produto, um serviço. Você, além de ganhar para si, você ainda ajuda os outros, cara. É uma coisa linda, maravilhosa.
Excelente. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Tchau, tchau, Éder. Abraço.
Tchau,
tchau, galera.